pouco a gente joga pro YouTube também. E aí, Brunão, fala comigo, irmão.
Graças a Deus, pastor Paulo, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E agradecendo por esse convite, estarmos juntos aí falando desse assunto maravilhoso.
É, rapaz. O negócio é quente, é polêmico, né?
Deus vai desenrolar isso em nome de Jesus.
Eu creio, irmão. Eu creio, mas antes da gente começar, fala um pouquinho aí da sua igreja, local, onde está localizada, né, o nome, tudo direitinho, pessoal ficar ligado.
Nós somos pastor da Igreja Batista da Fé. Nós somos responsáveis hoje da Igreja Batista da Fé em Paracambi, Piraí, bairro de Ponte Coberta e bairro de Cacaria. Estamos pastoreando ali há quase 5 anos. E estamos nesse desafio de estar no pastoreio já esse tempo. E tem sido um desafio, meu irmão. Tem sido, nós conversamos em off, nós estamos sempre em contato, conversando. Verdade. Mas Deus tem integrado pessoas para nos ajudar no nosso ministério, para a honra e glória do Senhor Jesus. Temos uma cobertura também que nos dá essas ferramentas, nossa cobertura. No Rio de Janeiro, né, com o presidente. Louvamos a Deus pela vida dele também.
Amém. Glória a Deus, glória a Deus. É bênção pura. E o Bruno também tem um ministério, né, de louvor, né, junto com a esposa dele, com a Stephanie. Um ministério que é muito abençoado. Eu já fui muito ministrado por vocês, né. Eu não me recordo agora da música, mas tem um louvor de vocês que ele veio na minha vida num tempo muito propício. Né, numa oportunidade muito propícia. Cheguei a comentar já, né, num tempo. E como é que anda o ministério, Bruno? Tem saído? Tá dando para conciliar o pastoreado com o ministério?
Muito pouco. Sim, muito pouco. A gente só ministra na igreja local. E a gente tem um carinho muito grande pela igreja local. A gente abraçou a igreja local. Como é que a igreja local abraçou? E nós tivemos que escolher. Não tinha como conciliar os dois juntos. Você fazer um trabalho de excelência na igreja local e fazer um trabalho de excelência no ministério. Continuamos sendo ministros, continuamos na música, continuamos a ministrar, mas tem sido muito, pouquíssimo saídas.
Imagino que já... não é fácil, né?
Você sabe disso bem, disso.
Não, é verdade, desafio é grande. Desafio é grande. Mas, gente, vamos começar então, Bruno. A gente tem 6 minutos aqui de live, né? Então a gente vai ter aí mais ou menos 54 minutos para a gente destravar essa mentalidade aí do pastoreado virtual. Cara!
Deus poder, né?
Que Deus nos acuda!
Vai ter que fazer a parte meia.
É, rapaz. Eu acho que não dá tempo, não.
Não.
Mas vamos tentar. Vamos tentar. Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza vai ter polêmica. Eu não vou orar na live, não, gente. Mas eu já orei antes. Antes de começar, já pedi a Deus para nos guardar, nos cobrir com o sangue dele e nos dar orientação. Gente, vamos começar. A live ela vai ser assim. Bruno, como meu convidado, ele vai expor a ideia dele, né? Eu vou estar fazendo uma réplica com toda a certeza do mundo, dentro daquilo que ele colocou, dentro da visão, né, bíblica, da visão ao qual nós temos. A gente tem a mesma faixa etária de idade, né? Crescemos praticamente brincando junto, trabalhamos junto na mesma empresa, até hoje, né, porque amanhã eu já não sei, mas até hoje a gente ainda tem um emprego. Só Deus. E a gente vai falar um pouquinho dessa nova modalidade de igreja, né? A igreja virtual, a igreja online, os desigrejados, né? Vamos comentar um pouquinho o que a gente pensa a respeito disso. Então, você que está chegando agora, vai compartilhando essa live. Eu sei que lá no Facebook tem mais acho que tem mais entrega, né? E a gente está espelhando essa live para lá. Ela vai chegar lá com um pouquinho de atraso, mas vai chegar. Tá bom? Então, se quiser ir compartilhando, já vai mandando o dedo aí para que alcance o máximo de pessoas possíveis. Bruno, vamos lá então. Cara, o que você pensa? O que você acha aí dessa ferramenta virtual, né? É, eu vou começar pesado, cara. Começar pesado. A igreja online, ela substitui a igreja local? O que você pensa, cara?
Nunca. É, nada. É, aquilo de nós não podemos fazer de algo que é para ajudar, algo que é para ser agregado, como se algo que seja a base. Isso aí jamais. Não pode. É, nós comentamos sobre isso, mas nós vemos que o apóstolo Paulo, mesmo usando as cartas, ele sempre falava, ó, eu vou estar aí na igreja. Dada a necessidade de nós congregarmos, eu acho que derruba um pouco, não sou contra, nossa, o pastor Bruno é dinossauro, não gosta da tecnologia, ama tecnologia. É, quase todas as redes sociais possíveis, nós utilizamos tablets, utilizamos notebook, o que a gente puder utilizar para agregar, para ajudar, sim, mas não pode ser a base, porque se nós digitalizarmos a igreja, hoje nós perdemos muitos benefícios, como o apóstolo Paulo diz lá em Hebreus 10, 25, né, que nós devemos congregar, nós estarmos congregados. Porque ali onde há congregação, há comunhão com os irmãos, há o partir do pão. E nós quebramos, nós quebramos isso tudo, que nós não tínhamos acesso de estar dentro do templo. Nós não tínhamos o acesso. E assim, talvez quem fala assim, ah, não tem necessidade de estar na igreja, está desprezando o maior ato da igreja evangélica pela igreja, que foi o ato de cruz de Jesus. Porque Ele nos deu esse acesso de estarmos dentro do templo, de congregarmos ao Senhor. Então, se eu desprezar isso, eu estou desprezando a cruz de Cristo.
Meu Deus, é forte, hein? Isso é forte demais. Eu penso que realmente uma igreja ela não se constitui daquele templo fechado que a gente está, né? Mas a importância de você estar ali no ajuntamento, na congregação, ela é muito eficaz com o crescimento espiritual. É ali que a gente está compartilhando, ali que a gente está se ajudando, né, se fortalecendo, assim como você bem colocou. O fato de você negar isso daí, você está indo completamente contra a cruz de Cristo. É, dentro do que você falou aí, eu concordo perfeitamente. O próprio Hebreus 10, 25, como você citou, ele vai falar, não abandoneis, né, a vossa congregação. Então, a internet ela pode ser uma ferramenta muito usual, mas nunca substitutiva, né? Nunca irá substituir de forma nenhuma a congregação pessoal. Mas só que, Bruno, o problema é o seguinte: nos últimos anos, tem crescido muito o número dos desigrejados. A galera que é o Cristo em casa, da palma da mão, no celular. Cara, e aí? O que tu acha? O que essa galera tá saindo dos templos, indo para dentro da igreja, para dentro de casa? O que você pensa disso, cara?
Se nós pegarmos ao tempo de 90, não que nós sejamos muito velhos, mas pegarmos, isso já foi pintado naquele Cristo em casa, como você falou, pelas rádios, isso não deu certo. Não deu certo. Então veio a tecnologia da internet, né, que hoje é mais acessível, que nós temos que usar na igreja. Porque nem sempre um irmão que está na escala vai poder estar na igreja, vai poder estar acompanhando, né? Ou vai estar viajando, vai poder estar acompanhando. Mas a questão dos desigrejados hoje no Brasil, tem quase 5 milhões de desigrejados no Brasil. Eita. Isso é muita coisa. E eu acho que assim, o que eles utilizam de como base, eu posso ver aqui, usar o YouTube ou qualquer rede social para me acompanhar um culto. Então, eu tenho o livre acesso de escolher a palavra que eu quero, não a que Deus quer me dar.
Meu Deus!
Não a que Deus quer me dar. Eu posso ir lá e ver. Hoje tem, como eu tenho falado muito contigo em off, hoje nós temos muitos profissionais digitais na igreja, profissionais que utilizam, eu acompanho alguns de excelência, estão bons demais. Só que às vezes esses profissionais da palavra, esses profissionais trazem um problema para o pastor local terrível.
Eita, meu Deus.
Começa a confundir a mente, a mentalidade daquele que está sendo nutrido. Aí isso sobrecai para o pastor local, o pastor que está ali. E a pessoa, quando ela não tem uma nutrição, é tempos de fast food, né? Hoje nós vivemos fast food, comidas rápidas, né? Comidas rapidinhas. Sim. Mas o que nos nutre não são as comidas rápidas, são as comidas ali do dia a dia. São as comidas que nós temos no dia a dia. E quem dá isso é o pastor local. É aquele que está do teu lado ali. É aquele que te abraça quando você precisa. Você pode ir no YouTube ali, talvez você vá na igreja, nossa, o pastor pregou dessa palavra para mim, eu não quero mais voltar, vou no YouTube, vou escolher a palavra, ah, não, não, essa palavra, essa parte já não quero mais, vou para outra palavra. Então, o acesso digital nos dá isso. Então, você não está recebendo o que Deus quer te dar. Não que Deus não possa falar numa live, não possa falar num vídeo. Claro que pode, sem dúvida, Deus já falou comigo diversas vezes. Só que hoje, eu acho que o que faz o desigrejado hoje, permite essa palavra desigrejado, é essa facilidade de escolher o que ele quer comer. E são comidas rápidas demais que não nutrem. São comidas que não nutrem, infelizmente. Então, depois volta todo desnutrido e quem vai cuidar dessa pessoa? É o pastor local. Essa pessoa já não vai ser mais desigrejada. Vai estar num hospital, hospitalizado ou talvez na UTI. Em aí coma. Vai lá o pastor cuidado de novo. Todo cuidado, todo o processo. Podemos ver, compartilhar, podemos utilizar de tudo isso, como nós estamos utilizando aqui nesses tempos de... E nós vemos nesses últimos dias, né, que as igrejas, quase todas estão fazendo live, pastores simples, pastores que não são profissionais na área, que não tem nem o jeito de falar, o jeito de lidar com a informatização. E nós vemos isso incomodando esses profissionais. Possivelmente você tenha visto isso também, alguns profissionais se incomodando. Como pode tanta live assim? Que acaba atrapalhando. Atrapalhando
tá dividindo,
eles, né? Dividindo. E assim, mas são esses simples que têm nutrido a igreja.
Glória esses simples que têm.
Aqueles que não que estão ali dia a dia, lado a lado, que conhecem. É muito fácil eu chegar aqui e olhar uma mensagem. É sua, você olhar uma mensagem minha, mas você não sabe quem eu sou. Não sabe como a minha vida é. Entendeu? Verdade. Então, eu acho que é importante a tecnologia para a igreja, sim. E essa semana, por incrível que pareça, essa semana foi considerada a semana digital para a igreja. Não sei se você acompanhou.
Não soube.
Foi considerada a semana digital. A gente está terminando a semana com essa live falando sobre isso.
É mesmo?
O mercado é muito grande. Eu escutei algumas coisas. O mercado é muito grande, é muito poderoso. O investimento é muito grande. Hoje tem pessoas que só vivem disso. Tem pastores hoje que só vivem disso. E nos Estados Unidos, a gente veio lendo durante a semana, nos Estados Unidos, algumas autoridades, eles já não sabem se podem confirmar como igreja tais igrejas que só utilizam o meio digital. Porque as igrejas lá, elas têm alguns benefícios por serem igreja. Mas a igreja é considerada em comunhão, sendo congregação, sendo o ato de congregar. Então, a maioria das autoridades nos Estados Unidos já não aceitam como igreja. Igrejas só utilizam só do meio digital como igreja. Já não utilizam, eles perdem alguns benefícios. Você perde benefícios... Você imagina isso, benefícios jurídicos. Você imagina os benefícios espirituais que nós perdemos quando nós ficamos só igrejas digitais.
Verdade. Isso é muito forte. É porque aquilo, Bruno, não tem como você substituir algo que Deus instituiu. Né? Você vai ver uma coisa, a gente está em época de pré-Páscoa. Né? Estamos chegando na Páscoa. Nós estamos vivendo, basicamente... o que o povo viveu na época das pragas do Egito, né? Vamos colocar assim, né? Estamos mais ou menos parecido com aquilo. E o próprio descer do Espírito Santo, eu vejo que Deus, ele esperou o momento certo, esperou terminar aquela festa, né? Aquela a festa, no caso do Pentecostes, e quando o povo estava junto, reunido, no mesmo lugar, é que o Espírito Santo, ele vai descer à terra como uma promessa já vinda de bem distante. Então, assim, não invalidando a possibilidade de que eu receba o Espírito Santo individualmente na minha casa. Né? Acontece. Com toda certeza vai acontecer. Só que se Deus escolheu o momento do ajuntamento para trazer para o povo a melhor das suas promessas, então Deus ele quer que o povo ande junto. Né? A própria Bíblia vai dizer, não é bom que você ou que o homem esteja só, ou é melhor ser dois do que um. Então, eu acredito fielmente que o contato físico, que o compartilhamento pessoal, ele tende e ele precisa ser mantido. E o que você colocou aí, eu quero acrescentar em cima. Eu não sei se você já teve a experiência de pegar um desigrejado e começar a trabalhar, cuidar dele, limpar. Realmente a pessoa chega em coma na igreja. Chega, eu não sei se você está trazendo os dados aí muito interessantes. Eu estou até com o meu caderninho que eu estou anotando, se eu estou olhando para o lado, os números muito interessantes. E eu percebo, Bruno, em grande maioria, pelo menos dos que fazem parte da minha bolha, do meu convívio e da onde eu vejo, que esses desigrejados, ou eles se decepcionaram e saíram magoados com a igreja, realmente, ou eles estudaram tanto, acumularam tanta informação, pegando daqui, dali, do YouTube de um, do YouTube de... Eu vou falar nome aqui. Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, e começou a pegar os mestres da lei, os ensinamentos. Acabou que chega uma hora que o camarada começa a contrariar o pastor. O pastor prega uma coisa, não, peraí, mas o Paulo Júnior falou que isso aí não é por aí, não. E, poxa, peraí, meu pastor pregou isso aqui, mas o Rodrigo Silva, ele disse pelo outro lado. Eu falo assim com admiração, tá? Eu consigo colher coisas boas nesses nomes que eu citei aqui. Não estou dizendo que você não possa pesquisar ou até pegar alguma coisa. Só que como o Bruno falou, essa é uma palavra que ela vai te dar um certo conhecimento, mas o que vai te nutrir, te sustentar e te manter é a palavra pastoral, é aquele que tem orado por você, aquele que tem cuidado de você, é aquele que tem acompanhado a tua família. Então, estou vendo uma galera aí comentando e já entrando. Eu faço aqui até um apelo, né? Não desmoralize, não contrarie o ensinamento que você tem na tua igreja, porque se não fosse para você estar ali, você não morava aqui, você não estava aqui, você estava lá, né, na cidade ou na congregação desses homens que eu também admiro, respeito muito, mas não consigo colocá-los acima do ensino local, do ensino doutrinário, do amor que o nosso pastor local tem. É. E aí, tu já teve alguma experiência de pegar um desigrejado assim, bem em coma mesmo, aquele que ele saiu, se revoltou, brigou, xingou, fez e aconteceu, e depois para trabalhar e mudar?
Ah, já tivemos já isso algumas vezes, e você acaba sarando e a pessoa volta de novo para a enfermidade, infelizmente. Nós vemos isso no livro na Igreja Primitiva, que mesmo com toda a dificuldade, porque a igreja tem problema, não tem jeito. A igreja primitiva, que é a igreja que tem que ser um exemplo nas nossas vidas, era uma igreja que descia na comunhão e no partir do pão. Mesmo assim, ela tinha algumas dificuldades também e murmurações no meio dela. Quando ela começou a crescer, começou a expansão, havia murmuração. Nós jamais vamos ser contra qualquer tipo de meio de comunicação. Nós somos a favor que a igreja se propague de qualquer forma. De qualquer forma, vamos fazer live. Nós fazemos live na nossa igreja também, assim como o pastor Valber faz também. Sim. Jamais, quase todas as nossas congregações, Batista da Fé, está fazendo live, a sede está fazendo live, todas as congregações do nosso ministério está fazendo live. Então, jamais nós vamos ser contra isso. Agora, nós temos que se controlar a tal ponto de falar: eu não vou mais na igreja. Esse é o argumento desigrejado. Verdade. Talvez está falando a palavra de Deus. Alguém comentou aqui: a palavra de Deus vai ser propagada em maior, em uma expansão. Sim, vai ser. Ela tem que ser propagada. De qualquer forma, a palavra de Deus tem que ser propagada. Mas Sim. Nós temos que ter cuidado de nós deixarmos a comunhão.
Verdade.
De nós deixarmos. Porque o próprio Jesus fala da importância disso. O próprio Jesus fala: você imagina, beleza, vamos fazer só uma igreja aqui. Ministério Tempo de Graça online e acabou a igreja, vamos derrubar o templo. O custo ia ser bem menor. O custo hoje ia ser menor. A gente está dentro de casa aqui, eu estou dentro da minha casa, eu creio que o pastor Lopes também está dentro de casa. Então, vamos acabar com a igreja. Como é que eles vão fazer o batismo? Online? Fazer download do batismo?
Santa Ceia.
Santa Ceia por download? Como é que a gente faz? E as bênçãos, com imposição de mão que a Bíblia fala, como é que vai ser? Vai ser por download? Então nós temos que, colocar na balança. Tem benefícios, como o tema nos diz, os benefícios e os malefícios. Tem os benefícios de termos a internet, mas os argumentos utilizados para não estar na igreja, de nós não honrarmos o altar do Senhor Jesus, de nós não estarmos tendo atribuições, porque o que mais desaponta as pessoas na igreja, principalmente com a liderança, é quando elas são ademoestadas, quando elas são corrigidas em alguma coisa. Porque se o Senhor Jesus fala, se Deus, o próprio Deus fala que Ele ama aquele que Ele corrige, então por que eu não vou aceitar a correção? Ah, mas o meu pastor está dessa tal forma. Agora, se o teu pastor está dessa tal forma, você vai e vem com um confronto com ele. Fala, olha, você está sendo antibíblico. Você não vai estar num lugar onde não seja antibíblico. Agora você vai ficar em casa, vai largar tudo, vai generalizar tudo e vai deixar de dar comunhão com os santos, que a Bíblia fala, olha, tem santos. Congregai-vos, filhos de Sião, né? Se eu me considero que eu vou estar num dia no céu, ou você acha que eu vou... A salvação vai ser também por mídia social. Será que vai ser, pastor? A salvação... Hein? Jesus vai fazer uma live, ó, tu tá salvo, aí vai ficar na live lá. Não, então nós temos que colocar uma balança. É, a questão do desigrejado é esse. Ele coloca que ele não vai mais na igreja, aí começa a arrumar argumentos que o pastor é ladrão, que o irmão é fofoqueiro, que o irmão é incorreto, é errado. Então é mais um que vai estar no lugar congregando. Nós estamos juntos, somos todos errados, somos todos pecadores, mas estamos ali buscando uma perfeição para um dia chegarmos à estatura da perfeição, para nós subirmos com Cristo, com o corpo glorificado. Agora, temos que deixar esse corpo. Eu vou deixar a igreja, eu vou abandonar a igreja e vou ficar somente vendo aqui as mensagens que eu quero, porque hoje as mensagens que nós vemos, cara, eu vejo muito, pastor, eu vejo muita mensagem assim. Eu não gosto muito de agregar algumas coisas, porque você acaba pegando costumeiros dessas mensagens. Isso não é bom. Isso não é bom. Mas eu vejo muita glamorização do evangelho. Aí você vê crentes desnutridos, cristão desnutrido por conta disso. É aquela pessoa que só quer comer no Bob's todo dia, só comida fast food. Isso não alimenta, isso não dá saúde. Nós temos que ter esse cuidado. Nós vemos isso com Jesus. Jesus chegava aos apóstolos, ele abraçava os apóstolos, ele tinha o discipulado. Nós podemos fazer o discipulado presencial, é tão importante. A nossa igreja trabalha com o discipulado um a um. Isso é tão bom, isso cuida, isso aí ensina, corrige. E isso é importante, você estar igrejado e congregado. Isso é importante nós estarmos.
Verdade. Glória a Deus. Só falando aqui, a Tata Nayara, né, ela citou um benefício aqui, a palavra de Deus ela se propagará com mais velocidade, né? Pode chegar a reunir muitas pessoas, por exemplo, com toda certeza. Eu tenho certeza, o Nayara, o Tatá, né? Tô vendo aqui na live, eu tenho certeza absoluta que a tendência dessa igreja, ela é válida, porque a palavra do Senhor ela vai dizer, um texto que tem gente lá, congrega comigo, acha que é um texto meu, mas não é Bíblia. 2 Timóteo 4, 2, vai dizer assim, ó, esteja preparado, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, versículo 2. Né? Exortem, corrija, repreenda com toda paciência e doutrina. Então, aquilo que o Bruno falou é muito importante. A palavra de Deus, ela te doutrina, ela te alimenta, ela te sustenta, ela te motiva. Né, com toda a certeza do mundo, ela repreende, ela exorta, mas é aquilo que vai gerar vida no teu coração. E o que, que é importante? Por que, que é importante a igreja local? A igreja local é importante porque nós não podemos viver só por aquilo que falamos. Né? Eu posso ser uma capa, uma máscara aqui na rede social. Você não está vendo, não conhece a minha vida? Né, Bruno? Porque eu duvido que a rede social receba o lado ruim da nossa vida, ou da nossa igreja. Muita gente chegou lá na igreja já, quando a gente começou a fazer live,
né? É, a gente começou, já deve ter aí uns 3 ou 4 anos, aí paramos e voltamos, paramos. Poxa, eu achei que era uma coisa, não sabia, porque na live eu não vejo criança gritando, eu não vejo na hora que o som dá problema, que passa um barulho, eu não vejo quando o neném chora. Por quê? A rede social, ela só mostra o lado bom. Tudo ali é lindo, tudo ali é lindo. Mas por trás dessa câmera existem erros e defeitos. E quando você só acostuma a ver a parte boa pela telinha, você está com a sua mente propícia a só ver o bom. Aí você entra numa igreja e vê que tem um outro lado, você não quer ficar, não vai parar em lugar nenhum. Então, o benefício, como o Bruno bem citou, é a propagação. É pregar a tempo, fora de tempo, com coronavírus, sem coronavírus, a palavra está sendo pregada, né? Mas mais importante do que ser pregada, ela precisa ser vivida, né? Eu tenho o costume de dizer, antes de eu começar a pregar, eu comecei a pregar com 22 anos. Né? Eu considero que eu comecei a pregar. A minha primeira pregação eu tinha 12, mas pregar sequencialmente mesmo, eu fui com 22, porque eu preguei a primeira vez, Bruno, com 12 anos, e durante 10 anos eu fiquei me preparando para que a minha vida fosse uma pregação, para que as pessoas olhassem para mim e falassem, poxa, ele está falando aquilo que ele vive. Né? Com 22 anos eu casei, então eu tenho um jargão que eu uso muito em algumas ministrações, que é esse aqui, ó, capriche, porque talvez a tua vida será a única Bíblia que alguém vai ler. Né? Porque falar da palavra de Deus... Você pode assistir um vídeo aí qualquer, em qualquer lugar, faz umas anotações, se você tiver uma boa oratória, você vai falar. Mas a importância do ajuntamento, da congregação, é isso. É nós sermos um exemplo prático daquilo que a gente prega, da fé que a gente professa. É mais ou menos por aí, Bruno. O que você pensa a respeito disso?
Com certeza. É, Jesus, ele é considerado o pão vivo, né? Pão vivo. E quem não gosta de pão fresco? Quem não gosta de pão... E nós vivemos um evangelho dilatado. Estamos tendo muita gente vivendo um evangelho dilatado. Aquela comida dilatada, de conserva. Você vai ali na internet e você busca. E sem base alguma. É, nós viemos já de um tempo, já de evangelho. Eu estou fazendo... Acho que eu faço 18 anos de obreiro. 18 anos, acho que faço de obreiro. Eu fui comissionado como obreiro com 16 para 17 anos. Né? Uhum. Quase que eu falo a minha idade aqui. Não tem problema. Não. Mas, e assim, nós éramos muito mais nutridos. Nós éramos verdade. Muito... Eu não sou saudosista, não. Assim, muitas coisas ruins, religiosidade, Deus vai tirando nossa vida. Isso é bom. Isso uhum. é bom. Isso é muito bom. Mas... As coisas que estão acontecendo hoje estão deturbando tanto, estão enfraquecendo tanto. É, aquela água de salsicha em algumas coisas que você vê assim, nossa, não tem baseio bíblico nenhum isso. Você vê, não tem uma maturação, coisas que não tem uma alimentação forte. E com isso você vai se alimentando com essas coisas, se alimentando... sem ser pão fresco, que o próprio Jesus ele é considerado o pão vivo que desceu do céu. Então nós temos que nos alimentar com esse pão. Então nós temos que dar o melhor e fazer o melhor para o Senhor. E eu creio que muitas pessoas nunca vão subir no altar, mas vão dar exemplos de vida. E dentro disso que você começou falando nessa parte aí, é por isso que às vezes nós tomamos impacto. Nossa, o pastor X caiu, o pastor tá dessa forma, nossa, mas era uma bênção. É muito fácil nós falarmos quando nós só vemos assim na parte social da pessoa. Agora, quando nós vamos pro íntimo, nós vamos conhecer realmente. Quem nos conhece verdadeiramente são nossas esposas.
Sim.
Muita gente só nos conhece no social. Nos conhece verdade. Só no social. As nossas esposas nos conhecem verdadeiramente. Ela que nos aguenta, nos atura, sabe, nossas falhas, nossos defeitos. É muito bonito, é muita bênção o cidadão lá no YouTube, a gente aqui na live falando, né, sobre desigrejado, somos muito bonitos. Mas será que realmente, viver debaixo do mesmo teto ali, ter uma convivência mais afinco, será que realmente somos quem falamos nas mídias sociais? Estou usando de exemplo nós dois, que nós temos que ser o primeiro exemplo. Será que realmente nós somos? Então, assim, é muito bonito eu ver, né, os profissionais das mídias sociais falando mas será que eu realmente sei quem é? Aí daqui a pouco você descobre, fulano caiu. Aí vem, meu Deus, por quê? Como foi isso?
Toma choque.
Aí nós acabamos tendo uma igreja minguada, imatura, porque essas alimentações não dão maturação, não dão amadurecimento, e acabamos vivendo uma vida dentro do reino, meninos na fé a vida toda.
Verdade, cara. Muita verdade nisso daí. Esses dias mandaram uma foto para mim, que você tá falando aí me fez lembrar. Meu filho foi criado na igreja. Aí a foto, o filho da igreja, os três filhos lá dormindo, né? A mãe na vigília adorando e os filhos lá dormindo. Eu acho que a igreja online somente, né? Eu acho que a internet tem um benefício gigante. Replico aqui a nossa fala, endosso a nossa fala. Mas uma vez que você só serve a Deus, ou diz que serve, aqui dentro da igreja, você não tem uma nutrição completa para suportar qualquer desafio, qualquer barreira. Porque nunca vai o lado ruim para redes sociais. Redes sociais só vai mostrar o lado bom. Né? Eu duvido, a gente tem aqui, tem uma galera aí comentando, eu duvido que tu poste aquela foto sua de cara amarrotada, com espinha no rosto. E tá, não, você tem um preparo. Pô, posso ver o Bruno aqui para lá, ele penteou o cabelo, passou de repente um gel, eu fiz a barba hoje, né? Quase não tem, mas também. Por quê? Porque a gente quer ter uma aparência boa. Só que a importância de você estar no convívio daquilo que é ruim, eu tenho falado muito com a minha filha. Eu não preparo a minha filha para tudo de bom. Tem dias que eu falo não, ela chora, porque ela tem que aprender a perder em alguns momentos. E quando você está no campo de batalha, você perde batalhas, mas não perde a guerra. A esperança da vitória da guerra, ela está sempre ativa. Como que eu serei, Bruno, por exemplo, como que eu vou aplicar o perdão se eu não tenho convívio social? Se Jesus ele disse que eu preciso perdoar, faz parte. Ontem foi a live, né? O poder do perdão. Eu costumo dizer que a única vez que o homem mais se parece com Deus, com Jesus, é quando ele perdoa. Então, como é que eu vou aplicar isso se eu só vivo no meu mundo digital, no meu mundo online, onde tudo é as mil maravilhas? É aquilo que você falou. Porque eu até pensei um dia, Bruno, em desenvolver um aplicativo do Facebook, de YouTube, de pregação. Um aplicativo que fosse uma roleta russa. Você rolasse ele com o dedo e ele saísse rolando várias páginas do YouTube e a pregação que parasse era a que você tinha que falar. É a que você tinha que ouvir, né? Que ver. Como a gente abre a caixinha de promessas, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Ou folhei a Bíblia, o que Deus vai falar. Aí abre, né? Abre uma palavra. Ih, não, essa aqui não. Deixa eu escolher outra. Então, assim, não é, gente. A palavra de Deus, ela tem os seus momentos. Deus ele vai falar, muitas das vezes, de uma forma para você num certo ambiente e de outra forma em outro. Né? E não é você escolher, nós temos que estar prontos para o que Deus ele quer para a nossa vida. Como o Bruno bem colocou aí. Né? Então, essa necessidade da gente estar congregado, da gente estar reunido como congregação, ela é muito importante. Então, o benefício que eu vejo na internet é esse, a expansão em maior número, em menor tempo. E o malefício é você se tornar bem cômodo, num comodismo espiritual, de maneira que você não consiga usufruir das bênçãos celestiais e nem arrastar uma multidão com seu exemplo de vida prática. Né? E dentro dessa visão, Bruno, o que você acha? Eu vou comentar algo aqui. Eu vi o pastor Thiago Brunet, o pastor Silas Malafaia, chamando a atenção dele, falando para ele, quem disse que você é mentor? Você é mentor de pastores e tal? E eu vi que o Thiago Brunet ele não rebateu. Ele abaixou a cabeça e ele entendeu que realmente eu não sou mentor de pastores. Tem gente que fala, eu sou da igreja do pastor Thiago, eu sou da igreja, não. Eu sou apenas um coach, né? Alguém que está dando para você algumas ferramentas para você aplicar dentro da sua casa da igreja. E o que você acha desse tipo? Tem gente que acha já, não, meu pastor é fulano de tal porque ele tem influência na rede social. O que você acha desse tipo?
Isso aí, nós conhecemos algumas pessoas assim, chega a ser um absurdo, porque não tem como Você mora no mesmo bairro, nós moramos no mesmo bairro, mas um pouco distante, né? Tem quase 1 quilômetro de distância. Não tem como estar chovendo aqui em casa e eu pedir uma sombrinha emprestada a você para me dar cobertura. É impossível, verdade. Eu vou me...
Eita!
Você tem que ser perto de mim.
Escreve isso aí no comentário aí, gente, por favor. É forte demais. Escreve aí, Suel.
Não tem como. Você tem que estar perto de mim para me dar essa sombrinha. Então a cobertura espiritual é assim, não tem como. É, eu tenho uma mentoria digital. Isso não existe, mentoria digital.
Meu Deus.
Discipulador digital, isso não existe. Para mim ter uma cobertura tem que ser lado a lado. Amós 3:3. Andarão dois juntos, né? Se não tiver acordo, então. Para mim ter um acordo com um discipulador, para mim estar em acordo com ele, eu tenho que estar junto, lado a lado. Meu Deus. Impossível eu ter uma vivência. Eu já vi muito isso. Algumas pessoas, alguns pastores amigos nossos, que falam, é o meu mentor espiritual, é o meu discipulador. Cara,
nunca nem viu, o cara nem sabe quem ele, que ele existe.
É uma questão que aquele testemunho que eu estava te contando essa semana, que eu até mandei uma mensagem para a pessoa, mas eu falei, você nem me conhece, você nunca nem me viu, mas eu sou admirador do seu ministério. Admirar é uma coisa, agora chamar a pessoa de ser alguém que está dando uma cobertura, uma pessoa que nem te conhece, não sabe da tua vida, porque o discipulado é transparência de ambas as partes, né? Então fica complicado você falar que O Luiz Hermínio é o meu discipulador. Pô, sou apaixonado pelas ministrações do Luiz Hermínio. E falar que o Silas Malafaia é o meu discipulador. Cara, fica difícil. Então, assim, eu tenho a graça de ter um discipulador. Sou honrado por ter um discipulador que cuida da minha vida. Eu discipulo algumas pessoas também. Pessoal, eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos Souza, pastor da Igreja Batista Fé de Parque Paulista. Eu louvo a Deus pela vida dele. Então, assim, a pessoa que está lado a lado comigo, a pessoa que convive comigo. Então, é impossível eu estar numa chuva e pegar uma sombrinha emprestada contigo agora. Você está muito distante de mim.
É verdade, cara. É muito importante. E, cara, não adianta. A Bíblia mesmo vai dizer aquele salmo bem praxe, né? Que todo mundo sabe, 133:1. Quão bom e quão suave. Moisés está na área, hein? Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Essa união, ela não é basicamente o acordo longínquo. Essa união é o afeto, é o calor humano. Cara, você sabe o que está mais me fazendo falta nesse período de quarentena? Não é nem de cultuar junto, cara. Eu falo isso aqui com muita sinceridade, né? Eu posso até ser mal interpretado. Mas o que eu estou sentindo saudade não é de cultuar junto. Por quê? O culto ele tem um objetivo. E eu, pelo menos, quando eu entro na igreja, eu ouvi uma vez Samuel Mariano falar isso e eu replico onde eu entro. É mais ou menos assim, tem uma corda na entrada. E aquela corda ali, eu é que vou decidir se eu vou puxar o céu para baixo ou se eu vou subir com a igreja. Então, eu cultuo para isso, para sentir a presença de Deus. Eu não cultuo para me promover. Primeiro, eu quero a presença sobre a minha vida. E depois, a minha satisfação, ela é quando uma alma se arrepende, uma alma se rende naquele ambiente, né? Então, assim, o meu propósito de culto é esse. Então, isso eu consigo, Bruno, sentir na minha casa. Daqui a pouco eu vou pegar o violão com a minha esposa, a gente vai amanhã, vou até promover aqui, eu vou fazer uma live especial com ela a respeito do jejum. Os tipos de jejum, a conectividade entre o jejum e a oração. Amanhã eu e ela, eu aprendi muito com a minha esposa, cara. Ela foi fantástica, foi a minha mentora nessa área aí, se eu posso dizer. Ela estudou teologia muito depois de mim, ela se formou deve ter uns 2 ou 3 anos atrás, mas eu já cheguei aprendendo já. E aí, cara, o que que acontece? Eu consigo atrair a presença de Deus dentro da minha casa, eu consigo sentir. Então, para mim, isso não está sendo dificuldade. Eu cultuo para isso. Eu sinto o Espírito Santo, eu falo em língua aqui sozinho, sinto. Mas o que está mais me fazendo falta é realmente o quê? O abraço, cara. É aquele chegar perto, aquele aperto de mão, né? Tem uns amigos lá da igreja que a gente fala, o abraço, homem com homem, né? Se não tirar o pé do chão, não vale. A gente se aperta mesmo, levanta o outro.
Então, assim, e eu não estou sentindo falta porque eu não fazia, porque eu fazia todos os cultos. Então, para você ver uma coisa do, dentro do que você falou, a gente vive em unidade, né, como o próprio Romanos 12, 4 e 5 vai dizer, é, um corpo tem muitos membros, né, e nem todos os membros têm a mesma operação, mas somos muitos. Então, a igreja, a congregação, ela é integrante de um corpo. E esse corpo tem que estar unido. Porque se o corpo não estiver unido, ele vai se tornar um vale de ossos secos, de Ezequiel, um pedaço para cada lado.
O corpo, ele apodrece e morre. O membro fora do corpo, ele apodrece e morre. Assim, é o que nós estamos falando. Talvez algumas pessoas vão entender. Os pastores estão contra a internet. Nós não somos, falo mais uma vez, nós não somos contra a internet.
De jeito nenhum.
Agora, dessa quarentena, é de algo provisório acabar se tornando permanente. Esse é o meu medo. O provisório, Deus está em casa cultuando, Deus está nesse movimento de live, de internet, e isso acabar se tornando permanente. O provisório, tem até uma mensagem sobre isso, se tornar permanente. Então, é um perigo. É aquela pessoa que acaba fazendo a gambiarra e a gambiarra fica para a vida toda. Então, pode causar danos ao corpo. E é o que você falou com muita propriedade aí. Um corpo, um membro fora do corpo, se eu arrancar meu braço aqui agora e jogar ele aqui no chão, ele vai apodrecer, vai estragar. Isso não tem vida alguma. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado. E como pastores local que Deus nos permitiu estar hoje, nós estamos pastores. Né? A gente não somos dono da igreja. Nós não somos dono da igreja. Nós não criamos cerca para a igreja, tanto que aqui são dois ministérios diferentes. O que segura a ovelha não é o cercado, e sim o alimento que ela tem no curral.
Glória a Deus, Fernando.
E o que acontece? A ovelha, ela precisa estar junta com o rebanho. Nós vemos muito aquela parábola do que o Senhor vai lá, larga as 99 e vai buscar, mas aí as pessoas sempre utilizam para dar paulada em cima do pastor das ovelhas, né? Sim, mas talvez a preocupação dele também seja que ela sozinha, ela não conseguiria sobreviver. Porque fica mais difícil os lobos alcançarem as ovelhas quando elas estão em rebanho.
É verdade.
Então, temos que entender que é necessário estar congregado, é necessário estar... A ovelha precisa estar perto do pastor e também perto do rebanho. A comunhão tem que ser mútua.
É verdade. É a pura verdade, a pura realidade. Eu sempre olhei para essa passagem com o maior carinho. Eu interpreto ela da mesma forma. Não é que o pastor largou as outras. Realmente, a questão da proteção, né, da unidade. A questão é a probabilidade de você sozinho se perder, né, e de um inimigo das nossas almas ele te enganar, te tragar, ela é muito maior quando você está fora do que quando você está dentro. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Né? Então, gente, a importância de nós estarmos congregados é muito grande. Olha, a minha formação, fora até a teologia, ela é em sistemas de informação. Eu comecei a saber a respeito de internet em 2009, 2010. Comecei a estudar, a me aprofundar. Fiz uma pós-graduação na área. E entendo realmente que a igreja tem tendências a utilizar de forma virtual todas as suas formas de culto. Mas eu não consigo descartar de maneira nenhuma esse ajuntamento, esse culto congregacional, essa unidade. Né? Eu costumo dizer, eu chego na igreja, se a Bíblia diz, onde há dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Eu falo, gente, chegamos na igreja. Você veio para quê? Ah, eu vim em nome de Jesus. Começou o culto. O culto está aqui, ou o culto começou em casa, não sei. Se está reunido no nome dele, ali ele estará. Jesus está aqui, está no ambiente. Então, assim, eu não sou contra de forma nenhuma a igreja virtual. Só que eu acho, Bruno, que ela deve ser uma ferramenta de agregação e nunca de substituição. É uma ferramenta que a gente pode incluir, mas nunca trocar. O que você pensa a respeito dessa situação? Acho que a gente já está indo para os 10 minutos finais. Temos 13 minutos ainda.
Então, até mesmo a pessoa que só vai só o domingo na igreja, isso já não provoca um efeito na vida de um congregado, de uma pessoa congregada. Essa questão do desigrejado virou até alguns sites que falam como moda, né? Alguns defensores falam é uma moda. E tem gente que acha muito bonito essa modinha, né? Esses movimentos, que hoje no tudo no país é movimento, né? Vou fazer movimento disso, movimento daquilo, vou lacrar nisso, vou lacrar naquilo outro. Então acaba virando modinhas, essas modinhas. E, cara, jamais, o pastor, jamais a igreja, o templo, a igreja somos nós, o templo será deixado. Eu volto a dizer o que eu comecei a falando aqui. Eu estaria desprezando o feito de cruz de Jesus. Eu estaria desprezando. Se não fosse para nós estarmos dentro do templo, o acesso à cortina do templo não teria sido rasgada, não teria essa necessidade de nós termos acesso ao templo. Nós iríamos continuar só indo à porta do templo, como igreja, e à porta do templo e levando ali os sacrifícios. E um sacerdote ia lá, só que Deus viu, não, eu preciso abranger mais pessoas, eu preciso colocar esse povo lá dentro. Porque colocando lá dentro, tinha comunhão. Porque era unitário, o levar ali, eu pegava da minha família e levava lá à porta do templo, certo? Levava à porta do templo. E o Senhor queria mais. E o Senhor se sacrificou, tanto para nos livrar dos nossos pecados, como nos dar acesso ao templo. Então nós não podemos desprezar isso. Nós temos que ver, utilizarmos de qualquer ferramenta, tal como jornal, tal como televisão. Anos atrás, eu não era desse tempo, mas anos atrás a televisão não podia. Igrejas dava disciplina aos membros que viam televisão, não podia. E hoje, igrejas que davam disciplinas... Tem programas em televisão, igrejas tradicionalíssimas no país, tem programas de... Então, assim, nós temos que estar levando a igreja, isso aí é algo que não vai sair mais da igreja, é algo que vai ser contínuo, mas não podemos substituir a estarmos lado a lado.
É verdade, Bruno. Poxa, que ferramenta e que oráculo o rapaz desceu aqui. Vou te falar, o texto de Romanos 16, 17, ele traz algo pesado, né? Ele traz algo muito pesado e confrontador. Talvez você que está nos ouvindo aí possa até ter uma outra interpretação. Mas como o Bruno disse, Paulo, em cartas doutrinando e admoestando a igreja, ele sempre deixava bem claro essa necessidade e sempre alimentava uma esperança. Ó, eu vou ter convosco. Em breve estarei convosco. Em breve estarei de volta. Não te abandonei, não. Então, é essa a sustentação que a gente tem tentado. Olha o que diz. Irmãos, rogo-vos que noteis, ou seja, estejam apercebidos quanto aos que promovem dissensões e escândalos. Contra o quê? Contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Então, é o que o Bruno falou, é uma modinha, é uma moda, né? E eu friso bem aqui para quem está chegando agora, eu não sou contra a internet, eu utilizo na totalidade, na expansão, na divulgação, né? Por esses dias agora...
É profissional nessa área também, é profissional na área de tecnologia também.
Isso. A minha formação ela é para isso. Eu não sou contra. Só que eu não posso, de forma nenhuma, querer juntar as coisas. Eu poderia aproveitar isso aí como uma oportunidade de ganhar dinheiro, por exemplo. Né? Nós temos uma dominação, assim, de forma até modesta, mas humilde falando, uma dominação até bacana. Por exemplo, hoje a gente está transmitindo aqui uma live no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo, na página lá da igreja. Né, ainda temos ferramenta para jogar no YouTube, então eu sou completamente a favor, só que eu não consigo aceitar que isso substitua a congregação. E o que Romanos aqui 16, 17 está dizendo? Desvia, se afasta daqueles que tenham como objetivo afastar a doutrina que você aprendeu. Então, você vai ver aí, tudo quanto é lugar. As modas, né? Ah, eu tô fora da igreja, mas o véu rasgou, Jesus, né, me ouve dentro da minha casa. Amém, ouve, ouve. Só que uma instituição firmada e estabelecida, né, onde houve uma morte de cruz para a criação, para a geração dela, ela não pode ser rejeitada de forma nenhuma. Amém, irmãos? Então, você que está nos ouvindo aí, que está compartilhando, que está se alimentando, entenda isso. Valorize a tua igreja local, valorize o teu pastor. Né? Tem alguns irmãos aqui que congregam conosco lá, outros eu não conheço, mas eu com muita humildade, né, eu falo se...
Os irmãos, os obreiros lá da igreja também estão conosco aqui. Louva a Deus para ver vocês.
Glória a Deus. E sempre que eu vou numa igreja ministrar ou pregar, eu falo, gente, se eu falar qualquer coisa que vai contra o ensinamento do teu pastor, rejeita. Né? A minha mãe, que foi a minha maior doutrinadora e a minha maior discipuladora, né? Eu tenho minha mãe, tenho tia, tenho um monte de gente que são espelhos para mim. Eu creio que com a ajuda de Deus me capacitaram para chegar hoje a essa fé, né, que não se abala por qualquer coisa. E ela sempre me ensinou, falou, olha, o foco tem que ser em Jesus. Permaneça nele, firme nele. Rejeita tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que te desviar, sai fora. Né? Então, uma vez que você ama o Senhor e você vê que aquilo coloca em risco a tua fé, a tua comunhão, a tua unidade, você precisa sair de perto. Eu sempre digo, Bruno, o pastor da igreja local, ou o dirigente, ou seja ele quem for, ele sempre vai ser a autoridade daquele ambiente. Né? Minha mãe sempre me ensinava, ó, todas as vezes que você entrar no lugar, ou quando alguém entrar no recinto onde você está, leve dois sacos, um com fundo e um sem fundo. O saco com fundo, você bota aquilo que é proveitoso e leva para casa. O saco sem fundo, você joga aquilo que não é proveitoso e deixa por lá mesmo. É mais ou menos isso aí. A gente tem 5 minutinhos agora, ô Bruno. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, já vou abrir para o pessoal, quiser colocar alguma pergunta referente a isso. E eu aprendi ontem fazer aquele negócio de pergunta, né, no story. Ontem que eu aprendi isso. E eu vou deixar aqui, se você tiver alguma dúvida ou algo a respeito do pastoreado virtual, da igreja online, né, dentro do que a gente conversou aqui, eu vou deixar aqui. Se você já quiser colocar no comentário aqui, aproveita o Bruno aí. A gente já vai respondendo. Se quiser agregar alguma coisa aí, Bruno, em cima também, fica à vontade. Tem 5 minutinhos aqui para terminar ainda.
Então, meu coração está queimando, cara, para voltar à congregação. Eu estive na congregação, nós estamos orando na congregação, mas meu coração está queimando em voltar a celebrar o Senhor no templo. Voltando a alguns argumentos, o primeiro argumento do desigrejado, ele fala que, como diz a palavra, vós sois o templo do Espírito Santo, né? Mas se você, nós somos templos do Espírito Santo, sim, mas se nós colocarmos a necessidade que Deus sempre viu de ter o templo, de juntar, e nós vemos a vida de Asaf, que é quando ele vai preparar o templo, cada detalhe, a estrutura do templo, a forma que ele faz, o carinho que ele coloca diante a toda dificuldade que ele estava. Porque a primeira coisa que torna um desigrejado, o pastor disse muito bem, é as decepções. Tem igrejas, tem lideranças que andam fora da Bíblia, que não levam a palavra de Deus a sério, sim. Mas isso aí são coisas que nós não podemos permitir que atrapalhem a nossa comunhão. Está insatisfeito? Olha ao Senhor, saia debaixo da bênção e cada um vai responder por si. Porque nós não podemos.
Dá para generalizar, né?
Não podemos. Tem igrejas muito sérias, muito idôneas. Verdade. Que fazem o trabalho e levam a palavra de Deus a sério. Então nós não podemos permitir. Cara, eu estou, sabe, com o coração queimando de anseio de voltar a estar na congregação. Oramos em casa, buscamos em casa, temos orado na congregação também, orando 3 turnos por dia, né, os irmãos da igreja, alguns irmãos sem aglomeração, respeitando as leis, logicamente, mas o culto na igreja, meu coração está desejoso. Vamos continuar utilizando as lives, quando o pastor quiser me chamar para estar participando, será uma honra. Foi muito bom mesmo, foi muito bom. Amém?
Amém. Glória a Deus, cara. Eu me coloco à tua disposição também, porque eu sou novo aqui no Instagram, cara. Eu acho que eu não tenho nem a metade dos seguidores que você tem. Tá? Pessoal, nós temos aqui, vai terminar em 15 segundos. Bruno, abração, meu irmão. Tamo junto. Dá um beijão aí na filhota, no filhão. Dá um abraço na Stephanie. Valeu. Deus abençoe.